Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Doze horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 14 de dezembro. Hoje, aqui em Washington, lá fora, 6 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Bombista suicida mata pelo menos 15 polícias na Somália. Human Rights Watch acusa a polícia do Quênia de graves atos de violação de direitos humanos. Voz da América apresenta diariamente uma hora e meia de programação e a primeira meia hora é dedicada à Angola. Convocada a manifestação em Cabinda, temos os pormenores. João Lourenço quer dinheiro levado para o estrangeiro, devolvido. Há um impedimento.
Era preciso que o MPLA recomendasse o Executivo a fazer sair uma lei, de outro modo não é possível.
Vai ter que passar pela Assembleia.
A UNITA inicia a reunião, o futuro da presidência está em discussão. O Namibe está sem eletricidade.
Dizem que quem manda é o povo, mas neste preciso momento o próprio povo não está mandando nada. Isso devia ser corrigido, que está mal, e melhorou, que está bom. Mas nada que estamos a ver. Conosco, como povo, não estamos a ver nada.
Vamos também ter notícias de uma manifestação em Malanje e de uma possível greve dos enfermeiros. Fique connosco. Com o Álvaro Lugero de Andrada.
O presidente russo Vladimir Putin rejeitou hoje as alegações de interferência do seu país nas eleições presidenciais americanas do ano passado. Putin disse que os oponentes do presidente Donald Trump estão a espalhar essas acusações para minar a sua legitimidade. Ao falar na sua conferência de imprensa anual de várias horas, Putin expressou a esperança que as relações entre os dois países venham a melhorar. No que diz respeito à Coreia do Norte, Vladimir Putin disse que o uso da força pelos Estados Unidos teria consequências catastróficas. O presidente russo afirmou ainda que o seu país não aceita o Estatuto Nuclear da Coreia do Norte, mas culpou os Estados Unidos por provocarem a Coreia do Norte a desenvolver um programa nuclear.
Na Somália, as autoridades revelaram que um homem-bomba suicida matou hoje pelo menos 15 polícias e feriu outros 15. Matou pelo menos 18, queríamos dizer, e feriu outros 15 na principal academia de cooperação na capital do país, Mogadishu. O general Mukhtar Hussein Afra disse que o atacante entrou na academia disfarçado de polícia, passou por vários departamentos até chegar ao local onde os agentes se preparavam para um ensaio do desfile comemorativo do 74º aniversário da corporação. E aí foi quando ele se fez explodir. O grupo islâmico radical Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade, alegando que foram mortos 27 polícias.
A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou agentes da polícia keniana de violarem várias mulheres e agredirem civis durante as últimas eleições. No relatório divulgado hoje, a organização disse haver ter havido violência sexual generalizada contra mulheres e raparigas e ataques de natureza sexual contra homens. A organização afirma ainda ter registrado casos de uso de força excessiva contra manifestantes, assassinatos e agressões de indivíduos, pilhagem e destruição de propriedades. O relatório revela ainda que a tortura foi usada em ataques contra filhos das mulheres e os seus maridos. O chefe da polícia do Quênia, Joseph Boynet, descreveu o relatório como totalmente falso e pediu que a Human Rights Watch apresente as provas.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje em Tóquio que a chave para garantir a desnuclearização da Coreia do Norte passa pela união de esforços para se impor sanções. Guterres disse aos jornalistas, no final de um encontro com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que as relações do Conselho de Segurança devem ser totalmente aplicadas e respeitadas pelo regime de Pyongyang, mas também por todos os outros países envolvidos na questão. Para o secretário-geral das Nações Unidas, que defendeu a desmilitarização da Coreia, a pior opção seria a de entrarmos sonâmbulos numa guerra que poderá trazer consequências dramáticas.
Os dois principais dirigentes do grupo extremista da extrema-direita, britânico Britain First, que ganhou projeção em novembro quando o presidente norte-americano Donald Trump difundiu vídeos xenófobos do grupo, foram detidos hoje por incitamento ao ódio. O líder do grupo, Paul Golding, e a sua vice, Jaida Frenzen, foram detidos em Belfast, junto a um tribunal, onde ela foi ouvida num processo em que é acusada de discurso de ódio pela intervenção que fez durante a manifestação Irlanda do Norte contra o terrorismo, que se realizou em agosto.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Naquilo que poderá ser um teste à tolerância do novo governo angolano e da nova administração em Cabinda, ativistas convocaram uma manifestação para este sábado para protestar contra violações dos direitos humanos e a degradação social na província. Até agora, nem sim, nem não, por parte das autoridades, conforme nos diz o José Manuel.
Para o efeito, os ativistas endereçaram uma comunicação com registro ao governador da província para anunciar a realização da marcha. No seguimento das diligências, os ativistas foram convocados pelo vice-governador da província para a área social, Alberto Paca, que acabou por não esclarecer se o governo proibia ou não a realização da marcha. Em consequência, 7 ativistas foram detidos. Para Arão Bula Tempo, coordenador da marcha, todos os formalismos foram cumpridos e as condições estão criadas para a realização da manifestação. Arão Tempo pede, entretanto, ao novo governador e ao presidente da República a respeitarem os direitos fundamentais dos cidadãos.
Infelizmente, o governador, até esta data, não pode responder ou dar um parecer de proibição aos ativistas no prazo de 24 dias, porque a lei diz quando o governador receba a informação, este deve conceder o documento de recessão aos promotores da manifestação. Não havendo a formalização ou não havendo o cumprimento da lei, e então não há qualquer objeção da marcha. É por isso que a marcha é legal e vai ter acontecido.
Os organizadores da marcha temem que se faça um aproveitamento político da atividade, por isso pedem ao governador da província a oficiar o comandante da polícia para a criação de condições de segurança e de proteção dos manifestantes.
Nós pedimos ao senhor governador, no espírito democrático e mesmo extensivamente ao presidente da República, que hoje está se debatendo sobre a democracia, a valorização da própria sociedade angolana que viveu numa repressão e que haja o cumprimento da lei neste momento da manifestação e que a ordem pública possa também assistir e dar a proteção de vida.
A degradação social da província é maior e a marcha é inevitável, diz Arão Tempo.
Quando se fala da própria degradação social durante esses 42 anos, vê-se que não há nenhuma instituição económica ou investimento que o governo pode dar aqui em Cabinda para que o povo venha agora conter-se dessa grande crise que assola todos que são cidadãos e a mesma população de Cabinda.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. No discurso que efetuou ontem num seminário do MPLA sobre a corrupção, o presidente João Lourenço disse que no próximo ano o governo vai dar um prazo para aqueles que levaram dinheiro para o estrangeiro o tragam de volta, sem que sejam feitas perguntas ou averiguações ao modo como foram adquiridos e transferidos esses fundos. Fim do prazo, disse João Lourenço, as autoridades irão tomar medidas para confiscar esse dinheiro, procurando a colaboração dos países onde os fundos se encontram. O Manuel José foi consultar juristas e legisladores e parece haver uma opinião unânime. Sem uma lei angolana, nada se pode fazer. Manuel.
David Mendes, jurista e deputado, considera que a decisão, da forma como foi tomada pelo vice-presidente de um partido político, não vincula o Estado. Logo, não tem qualquer valor jurídico. Era preciso que o MPLA recomendasse o Executivo a fazer sair uma lei. De outro modo, não é possível. O especialista em Direito de Regulação, Miguel Ângelo Vieira, vai pelo mesmo pensamento. O jurista acredita que isso só seria possível depois de passar pelo Parlamento angolano.
É possível possível, não há inconveniente nenhum. Tem que criar uma norma específica para dizer como é que vai ser tudo, como é que vai fazer isso. A lógica é que este processo é um processo que deve ser de Estado, não de governo. Vai deve passar pela Assembleia, e ao passar pela Assembleia, convidando eles a irem para cá.
Ainda na vertente económica e financeira, o especialista Estevão Gomes explica as vertentes em que o capital pode entrar para Angola.
Pode vir em várias formas. Umas podem vir em forma de investimento, as outras podem vir por via de transferência, mas o BNA tem que criar uma política de formas a que esses clientes que fazem essas transações ou tenham a liberdade de fazerem transações aqui no nosso mercado. Por exemplo, ele tem 50 milhões, vai mandar os 50 milhões para aqui por via de uma transferência, mas chega aqui, os nossos bancos comerciais não têm mobilidade, nem têm disponibilidade financeira, por exemplo, para ele fazer um investimento. Quer dizer, estamos a tirar o dinheiro de um sítio onde nós achamos aqui há segurança, aqui pode até haver segurança, mas não vamos fazer nada com dinheiro, porque o objetivo é que esse montante seja investido.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A Comissão Política do maior partido da oposição, a UNITA, está reunida hoje e amanhã. Um dos principais assuntos em discussão será a saída ou não do presidente Isaías Samakuva. Vai ser discutida também, sem dúvida, as eleições. Samakuva afirmou em setembro que tencionava abandonar a presidência do partido, para o qual foi eleita em 2003. Mas já no mês passado, um porta-voz da UNITA disse que existe um consenso para que Samakuva permaneça no posto. Abílio Kamalata Numa já disse, entretanto, que tenciona candidatar-se à liderança do partido. João Marcos.
São poucos, diz o analista Alexandre Solombe, os membros da UNITA que pressionam Isaías Samakuva, de quem aguardo a formalização do adeus junto dos órgãos competentes. Um deles, o general Abílio Kamalata Numa, antigo deputado à Assembleia Nacional, diz mesmo que não está à espera de um cenário diferente.
Concretizar a renúncia. E agora aguardamos que, de facto, faça isto no ponto de vista legal, os órgãos de jurisdição do nosso partido, portanto, concretizem este processo.
Em sentido contrário, lembra Solombe, a corrente a tentar amarrar Isaías Samakuva na presidência tem mais visibilidade.
Me parece que tem sido um pouco mais expressiva, ou menos discreta, mais visível, mais manifestante, mais aberta. Os que dizem, entretanto, que ele se deve retirar em obediência à palavra oportunamente deixada, naquelas circunstâncias, eu tenho visto poucas pessoas a falarem que ele se deve retirar assim abertamente. Enfim, vai ser um debate que a Comissão Política vai certamente suportar hoje. E, no final, vencerá aquela que for, efetivamente, a corrente que conseguir convencer a Assembleia.
Quanto a Adalberto da Costa Júnior e Rafael Massanga Savimbe, colocados na linha da sucessão de Samakuva, o analista, conhecedor dos corredores do segundo maior partido, sublinha que há potencialidade, mas lembra que não é tudo.
Todos eles com potencial para liderar a UNITA, embora, no caso do mais novo, sugeria que não queimasse etapas e passasse isso para uma outra oportunidade, sobretudo quando estiverem alisados alguns conflitos que inevitavelmente o associarão o nome, o apelido, a pessoa de uma sanga. Mas também importa saber se o engenheiro Roberto, por quem tenho muita estima, se consegue navegar por outras águas que não sejam necessariamente aquelas que são as urbanas, não é?
Na abertura da reunião, Isaías Samakuva olhou para fora. Após ter reafirmado que a Comissão Política vai definir o futuro do partido, ao defender que o Presidente da República deve avançar para ações práticas, conhecida que é a sua aversão ao fenómeno corrupção. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. E claro está, nós vamos continuar a seguir esta reunião da UNITA. Mas para já vamos para o sul, para a cidade do Namibe. Está sem eletricidade há 3 dias, conforme nos diz o Armando Chicoca.
Alguns cidadãos exigiram hoje respeito pelos direitos no que diz respeito à informação sobre o que está-se a passar neste momento.
Eu sou Alberto Manuel. Em relação à energia, tenho a dizer que o Namibe não temos energia e agora também não temos água. Só que, infelizmente, ninguém nos consegue dar uma informação concreta do que se passa como cidadão para podermos entender o que é que se pode passar. O cidadão não está informado.
Paulino Jongolola. O combustível neste próximo ano não temos. Não temos energia. Estamos na quadra aproximadamente das quadras festivas. Estamos próximos, mas não temos luz, não temos e, portanto, o combustível suficiente. Os carros estão parados através do combustível, gasóis.
Sou Joaquim Brinco Mupembe, faz o moto táxi. Energia mesmo está mal, agora estão algumas empresas que estão trabalhando com tirador. E chega na bomba, não tem combustível, não tem como. O governo tem que ver bem isso.
A Voz da América procurou ouvir o diretor em exercício da Empresa Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, ENDE, no Namibe, mas este negou prestar qualquer informação sobre o caso. Uma fonte do governo provincial do Namibe disse à Voz da América que a Prodel, empresa de produção de energia elétrica nesta província do Namibe, nos últimos dias recebia apenas 7 megawatts da barragem elétrica da Matala, província da Huila, e por razões não esclarecidas, aquela barragem deixou de fornecer energia elétrica à província do Namibe, subcarregando os três grupos geradores existentes nas mediações do aeroporto Velvija Mirables e Chitoto, bairro Cambonga, município do Namibe. A fonte acrescenta ainda que neste momento a província do Namibe não tem estoque em combustíveis para alimentar os grupos geradores a fim de fornecer energia elétrica à cidade do Namibe.
Tinham prometido as eleições. Dizem que quem manda é o povo, mas neste preciso momento o próprio povo não está mandando nada.
O que é que tinham prometido nas eleições?
É, havia devia ser corrigido o que está mal e melhorou o que está bom. Mas nada que estamos a ver. Nós, como povo, não estamos a ver nada.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Uma vintena de candidatos a professores do ensino geral do concurso de 2016 manifestou-se ontem junto das instalações da Televisão Pública de Angola e do Governo Provincial, em Malanje, exigindo explicações da devolução de processos por parte do Tribunal de Contas. O Isaías Soares explica.
Cerca de 90 processos foram devolvidos e os lesados responsabilizam o Governo Provincial de Malanje, onde consta Mário José.
Fomos à busca de informação no gabinete dos Recursos Humanos da Educação, vem dizendo que não fomos aceitos por intermédio da nota, também que não é verdade. E o Tribunal de Conta devolveu este mesmo processo no dia 25 de agosto de 2017. E este só veio tornar público no dia 11 de dezembro. Por quê? Não sabemos. Eles sabem como explicar.
Patrícia Yolanda, uma das concorrentes, voltou a questionar as modalidades do ingresso de novos professores por via de concurso público na província de Malanje.
Fizeram apenas 3 meses de agregação pedagógica. Não se compara com pessoas que fizeram 4 anos de agregação pedagógica, passaram no estágio, passaram por tantas coisas, observação estágio. No meu caso, 4 anos de INE, 9 anos na totalidade com a universidade, Luan Janconde, não é possível para se comparar. Pessoa que faz por nível 3, que tipo de justiça? Não há justiça.
O diretor provincial da educação nesta localidade, Gabriela Alexandre Boaventura, descartou qualquer ato de injustiça, mas admitiu que o erro será ultrapassado.
Nós fomos surpreendidos com a devolução de 89 processos que envolvem os candidatos que têm estado a reclamar. O governo provincial, tão logo tomou conhecimento do assunto, foram tomadas paralelamente medidas que ainda estão em curso e nos levam a ter a convicção de que mais tarde ou mais cedo o problema será resolvido.
Gabriela disse, por outro lado, que o Tribunal de Contas impôs que os candidatos assinassem os contratos para que tivesse validade. O número de vagas atribuídas ao concurso público no setor da educação em 2016 foi de 364 lugares, dos 729 inicialmente previstos. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. E estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. A partir da segunda meia hora, na Guiné-Bissau, estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá e Santianoko, em Gabo. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com, no Facebook é voaportugues, e se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma opinião, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é o Padre Pio Akusanga. Ele é o padre dos Gambos, na Uila. É presidente da Associação Construindo Comunidades. Portanto, uma boa oportunidade para sabermos o que se passa naquela região muito afetada pela seca e também para discutirmos um pouco da nova realidade política e social em Angola. Amanhã no Angola Fala Só com o Padre Pio Akusanga. Angola é o país lusófono com pior cobertura de serviços básicos de saúde. Isto segundo um relatório da Organização Mundial de Saúde e do Banco Mundial, divulgado hoje em Nova Iorque. O país tem uma taxa de cobertura dos seus cidadãos de apenas 36%. Dentre as nações lusófonas, seguem-se a Guiné-Bissau, com 39%, Moçambique, 42%, São Tomé, 54% e Cabo Verde, 62%. Entretanto, a situação em Luanda está a agravar-se, já que os enfermeiros suspenderam desde segunda-feira as consultas devido à falta de resposta das autoridades às suas reivindicações, incluindo o pagamento pelos subsídios para efetuarem essas consultas, geralmente feitas por médicos. Coque Mukuta.
O Sindicato dos Enfermeiros prevê para a próxima segunda-feira uma greve geral. António Afonso Quileba, secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros.
Por enquanto, não estão a prescrever, mas os hospitais provinciais e nacionais estão abarrotados. E as mortes estão ao nível de aumentar. Aquilo que a greve prevista para a segunda-feira, que está prevista para a segunda-feira, ainda mantém a mesma posição. As conclusões da reunião que tivemos ontem com o governo da província e o ministério, vamos hoje apresentar numa plenária sindical.
Segundo António Quileba, o pagamento de retroativos, subsídios de consulta e promoção de pessoal faz parte do caderno reivindicativo remetido em 2012 ao governo da província de Luanda. E por isso, os trabalhadores suspenderam desde segunda-feira última as consultas nos centros de saúde, postos e hospitais públicos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na página desportiva, temos que começar em Inglaterra, onde Manchester City de Pepe Guardiola estabeleceu ontem novo recorde, deu cabazado ao Swansea, 4-0, e assim obteve o seu 15º triunfo consecutivo no campeonato inglês, ultrapassando o recorde anterior, que era do Arsenal, e claro está, do Manchester City. Pepe Guardiola, portanto, treinador, junta este recorde ao que tem na Liga Espanhola, 16 vitórias seguidas ao serviço do Barcelona, e na Alemanha, na Bundesliga, 19 vitórias seguidas ao serviço do Bayern. Manchester City no campeonato inglês tem 11 pontos de vantagem no topo do campeonato e agora todos perguntam, será que pode terminar a Liga Inglesa sem perder, como aconteceu com o Arsenal em 2003-2004? Será que serão os novos invencíveis? Vamos ter que aguardar para ver. Em Portugal, ontem, Benfica foi eliminado da Taça de Portugal pelo Rio Ave, 3-2 após prolongamento. Benfica a jogar o prolongamento apenas com 10 jogadores. Benfica venceu o troféu ano passado, mas este ano já lá não vai. E depois de ser eliminado das competições europeias, Benfica tem só agora o campeonato. Tem que pensar. O treinador é Rui Vitória.
Os meus jogadores foram jogadores brilhosos até ao final. Mesmo com 10, foi até ao limite. Os campeões são assim. Também passar momentos difíceis, mas amanhã ir à procura de trabalhar novamente para ir à procura da vitória no próximo domingo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Já o Sporting bateu o Vila Verdense da terceira divisão por 4-0. Jorge Jesus, JJ, é o treinador do Sporting.
Porque era uma diferença muito grande, não é? É uma diferença muito grande entre os jogadores do Vila Verdense e dos jogadores do Sporting. E, portanto, foi um triunfo justo. E, portanto, fomos hoje melhor que o Vila Verdense e não fizemos mais que a nossa obrigação.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Sporting vai bem, está no topo do campeonato juntamente com o Porto e agora passou mais uma eliminatória da Taça de Portugal. Ontem, o Real Madrid de Espanha qualificou-se para a final do Campeonato do Mundo de Clubes ao bater o Al Jazeera por 2-1. Al Jazeera esteve a ganhar por 1-0 e poderia ter chegado aos 2-0. O segundo golo foi anulado por fora de jogo quando, com dois jogadores isolados, um deles precipitou-se, adiantou-se demasiado para receber o passe de golo e, portanto, não valeu. Precipitação e depois o Real Madrid empatou e ganhou por 2-1. Na final, no sábado, o Real Madrid defrontou o Grêmio do Brasil. É o Grêmio, é o campeão da América do Sul. Ontem, a equipa argentina do Independiente foi ao Rio de Janeiro empatar com o Flamengo um golo e vencer a Taça Sul-Americana. É o equivalente da Liga Europa. Independiente havia vencido a primeira mão da final por 2-1. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos. Houston Rockets continua em fogo. Bateu o Charlotte Hornets. 108-96. Houston comanda a Conferência Oeste com 22 vitórias e apenas 4 derrotas. Na Conferência Leste, o Real Boston também continua a ganhar. Ontem jingou em casa, bateu o Denver 124-118. Boston está no topo, 24 vitórias, 6 derrotas. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem voltou a jogar e ganhou. Bateu o Memphis 93-87. Washington, Voz da América. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, efetuou uma remodelação ministerial retirando 4 ministros. Um dos ministérios afetados foi o dos negócios estrangeiros. Há quem não concorde com a mudança. Ramos Miguel.
Este é um sinal inequívoco de que algo não estava a dar certo no governo do presidente Filipe Nyusi, considerou o analista Tomás Rondinho, sublinhando que em alguns casos esta remodelação peca por tardia. Contudo, o analista afirma que, com a saída de Ordimiro Baloi do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, esperava que fosse nomeada uma outra figura e não o José Pacheco.
Não vejo de bons olhos a figura do Pacheco no Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo em conta alguns conflitos que ele até esteve envolvido, propalou-se a nível nacional a questão do tráfico de madeiras e ele, a nível internacional, não está bem, não é uma imagem pura para Moçambique.
Para o analista Lucas Ubisse, era expectável que houvesse esta mudança porque, uma vez o 11º Congresso da Frelimo ter reforçado o capital político de Filipe Nyusi, o presidente tinha que colocar no executivo pessoas que lhe são próximas, já que na formação do seu governo, após as eleições de 2014, o presidente Yebosa tinha ainda muita influência no partido. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Vamos ter que lá está outra reportagem sobre outros países africanos de língua oficial portuguesa. Até o início da segunda meia hora, dentro de aproximadamente 2 minutos, vamos ficar com a música de Coupé Cloué Tibon.
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 14 de dezembro de 2017. Aqui em Washington é mais um dia frio, são 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique são 19 horas e 30 e em Angola são 18 horas e 30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 e 30 e em Cabo Verde 4 e meia da tarde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, rejeita alegações de interferência do seu país nas eleições presidenciais americanas do ano passado. Na Somália, um homem-bomba fez explodir-se e pelo menos 18 polícias perderam a vida. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e FM em Moçambique com a nova Rádio Paz em Climane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial na Cidade da Praia e na Guiné-Bissau, estamos na capital Bissau com a Pidjigiti e Capital FM e também presentes em Bafatá com a Rádio Comunitária Local e em Gabu com a Sitiam Oku em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite através do seu emissor local. Também pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Com a mesma referência, VOA Português, pode ter a informação que nós produzimos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Aiden Otku. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santa Rita para as notícias. Boa tarde, João.
Boa tarde. O presidente russo Vladimir Putin rejeitou hoje as alegações de interferência do seu país nas eleições presidenciais americanas do ano passado. Putin disse que os oponentes do presidente Trump estão a espalhar essas acusações para minar a sua legitimidade. Falando na sua conferência de imprensa anual, de várias horas, o presidente russo expressou a esperança que as relações entre os dois países venham a melhorar. No que diz respeito à Coreia do Norte, Vladimir Putin disse que o uso da força pelos Estados Unidos teria o que chamou de consequências catastróficas. O presidente russo disse que o seu país não aceita o estatuto nuclear da Coreia do Norte, mas culpou os Estados Unidos por provocarem a Coreia do Norte a desenvolver o seu programa nuclear.
As autoridades da Somália revelaram que um homem bombista, suicida bombista, matou hoje pelo menos 18 polícias e feriu outros 15 na principal academia da cooperação na capital do país, Mogadíscio. O general Mukhtar Hussein Afra disse que o atacante entrou na academia disfarçado de polícia, passou por vários departamentos até chegar ao lugar onde os agentes se preparavam para o ensaio do desfile comemorativo do 74º aniversário da corporação. Foi quando ele se fez explodir. O grupo islâmico radical Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade, alegando que foram mortos 27 polícias.
A organização de direitos humanos Human Rights Watch acusou agentes da polícia do Quênia de violarem várias mulheres e de agredirem civis durante as últimas eleições. Num relatório divulgado hoje, a organização disse ter havido violência sexual generalizada contra mulheres e raparigas e também ataques de natureza sexual contra homens. A organização disse terem-se registado casos de uso de força excessiva contra manifestantes, assassinatos e agressões de indivíduos e ainda pilhagem e destruição de propriedades. O relatório disse ainda que a tortura foi usada em ataques contra filhos de mulheres e os seus maridos. O chefe da polícia do Quênia, Joseph Boynet, descreveu o relatório como totalmente falso. Pediu que a Human Rights Watch apresente provas das suas acusações.
O secretário-geral das Nações Unidas disse hoje em Tóquio, no Japão, que a chave para garantir a desnuclearização da Coreia do Norte passa pela união de esforços para impor sanções. Guterres disse a jornalistas no final do encontro com o primeiro-ministro nipónico Shinzo Abe que as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas devem ser totalmente aplicadas e respeitadas pelo regime de Pyongyang, mas também por todos os outros países envolvidos na questão. Para o secretário-geral das Nações Unidas, que defendeu a desmilitarização da província da Coreia, e citamos, a pior opção seria a de entrarmos sonâmbulos numa guerra que poderá trazer consequências dramáticas.
Os dois principais dirigentes do grupo de extrema-direita britânica Britain First, que ganhou a projeção em novembro quando o presidente americano Donald Trump defendiu vídeos xenófobos do grupo, foram presos hoje por incitamento ao ódio. O líder do grupo, Paul Golding, e a sua vice, Jaden Frenzen, foram detidos em Belfast, na Irlanda, junto a um tribunal onde ela foi ouvida num processo em que é acusada de discurso de ódio pela intervenção que fez durante a manifestação Irlanda do Norte contra o terrorismo que se realizou em agosto. A polícia revelou que Golding foi detido na sequência de publicação de incitamento ao ódio nas redes sociais.
São 12:35 aqui em Washington. Nos próximos cerca de 30 minutos iremos falar da política em Moçambique, concretamente das mudanças que o presidente Filipe Nyusi efetuou, e também falaremos de um fundo de emergência para Cabo Verde, bem como das finanças de Angola. Analistas criticam a indicação de José Pacheco para o cargo do ministro de Negócios Estrangeiros em Moçambique. Outros dizem que as recentes mudanças efetuadas por Filipe Nyusi denunciam outros sinais. Ramos Miguel.
Este é um sinal inequívoco de que algo não estava a dar certo no governo do presidente Filipe Nyusi, considerou o analista Tomás Rondinho, sublinhando que em alguns casos esta remodelação peca por tardia. Contudo, o analista afirma que, com a saída de Oldemiro Baloi do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, esperava que fosse nomeada uma outra figura e não o José Pacheco.
Não vejo de bons olhos a figura do Pacheco no Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo em conta alguns conflitos que ele até esteve envolvido, propalou-se a nível nacional a questão do tráfico de madeiras e ele, a nível internacional, não está bem, não é uma imagem pura para Moçambique nomeá-lo para representar a nível internacional. Não acredito que seja boa figura para o Ministério de Negócios Estrangeiros, em particular.
E em relação ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia?
Foi um pouco de ingenuidade ou precipitação do chefe do Estado em nomeá-la para o Ministério de Recursos Minerais e Energia, que é um ministério econômico, porque ali é preciso pessoas bem ponderadas, mas também conhecedoras da matéria. Ela estava deslocada.
Há quem considere que essas mexidas resultam do fato do presidente Filipe Nyusi ter saído do Congresso com o seu poder político reforçado.
Uma coisa é política e outra coisa é gestão do país. Eu acho que deve haver uma separação. Se as pessoas que o presidente, mesmo sendo politicamente fiéis, são competentes, aí podemos aplaudir. Mas se for apenas por afinidade política, não funciona.
Para o analista Lucas Ubisse, era expectável que houvesse esta mudança porque, uma vez o 11º Congresso da Frelimo ter reforçado o capital político de Filipe Nyusi, o presidente tinha que colocar no executivo pessoas que lhe são próximas, já que na formação do seu governo, após as eleições de 2014, o presidente Yeboza tinha ainda muita influência no partido. Mas há quem discorde deste ponto de vista, argumentando que José Pacheco, hoje tido como o decano dos ministros, vem do tempo de Armando Yeboza e até de Joaquim Chissano, mas passa a ocupar um dos mais importantes cargos ao nível do executivo. O presidente Nyusi sabe por que escolheu José Pacheco para os negócios estrangeiros e cooperação, frisou o analista Vítor Francisco. Entretanto, o analista António Buano considera que estas mexidas significam que o chefe de Estado sentiu a necessidade de encontrar pessoas que possam materializar a sua estratégia e programa de governação, tendo em conta, sobretudo, aquilo que são as suas principais prioridades. Mas, em relação a José Pacheco, António Buane disse...
São as opções do presidente e, relativamente a essas, de certeza ele deve saber qual é o ambiente que se vive na comunidade internacional, porque para além, naturalmente, o ministro estrangeiro representar o país, é importante também gozar de alguma credibilidade, alguma aceitabilidade dentro daquilo que são os nossos parceiros de cooperação internacional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Cabo Verde já conseguiu 10 milhões de euros para financiar o plano de emergência para conter o impacto da seca que afeta o arquipélago. Esta informação foi dada pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva no Parlamento. Eugênio Teixeira segue este assunto.
A maior fatia do bolo vem da União Europeia, que disponibiliza 7 milhões de euros. Os restantes apoios vêm do BAD de FAO, 1 milhão de dólares, BAD 1 milhão de dólares, FAO 500 mil euros, Luxemburgo 500 mil euros, Itália e FAO 300 mil euros, Bélgica em parceria com a FAO 200 mil euros, Espanha 50 mil euros e Estados Unidos da América 50 mil dólares. Junta-se a esta verba cerca de 100 mil contos, inscrito no quadro do Orçamento de Estado Cabo-Verdiano para 2018. O chefe do governo do arquipélago, Ulisses Correia Silva, agradece a pronta resposta dos parceiros internacionais e reafirma o compromisso de continuar a caminhada segura e responsável para que o país consiga sempre granjear parcerias e confiança de países, amigos e organizações internacionais.
É um gesto de solidariedade para com o momento de dificuldade que os agricultores, criadores de animais e centenas de famílias que vivem nas zonas rurais deste país vivem. Mas é também o reconhecimento de confiança crescida neste governo e confiança crescida em Cabo Verde. Quero agradecer às diversas entidades, instituições e empresas que se associaram para operacionalizar a execução do programa de mitigação dos efeitos da seca e do mau ano agrícola.
A líder do maior partido da oposição, Janira Almada, prontamente congratulou-se com a ajuda dos parceiros internacionais e solicitou ao Executivo que implemente a distribuição gratuita de ração aos criadores de gado e outras medidas para responder de forma célere às necessidades das populações.
Como jardineiro, que investisse parte desse dinheiro na mobilização das águas subterrâneas e superficiais para o desenvolvimento da agricultura. Que agora já vem dinheiro que disponibilizasse a ração a custo zero, repito, a custo zero aos criadores de gado. Pedir-lhe também que reduzisse o preço da água para a agricultura em 30%. Gostaríamos de lhe propor que avançasse com um programa específico de apoio às mulheres chefes de família no mundo rural, orçado em 150 mil contos.
Reação da líder do PCV, maior partido da oposição, após o anúncio do primeiro-ministro cabo-verdiano sobre apoios de parceiros internacionais em 10 milhões de euros para financiar o programa de emergência devido à seca que o arquipélago atravessa este ano. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E da Cidade da Praia, vamos a Luanda. No discurso que efetuou ontem num seminário do MPLA sobre a corrupção, o presidente João Lourenço disse que no próximo ano o governo irá dar um prazo para aqueles que levaram dinheiro para o estrangeiro o tragam de volta sem que sejam feitas perguntas ou averiguações ao modo como foram adquiridos e ou transferidos esses fundos. Fim do prazo, disse o presidente de Angola, as autoridades irão tomar medidas para confiscar esse dinheiro, procurando a colaboração dos países onde o dinheiro foi depositado. Manuel José, nosso colaborador em Angola, foi consultar juristas e legisladores e é uma opinião unânime. Se é uma lei angolana, nada se pode fazer. Manuel José.
David Mendes, jurista e deputado, considera que a decisão, da forma como foi tomada pelo vice-presidente de um partido político, não vincula o Estado. Logo, não tem qualquer valor jurídico. Era preciso que o MPLA recomendasse o Executivo a fazer sair uma lei, de outro modo, não é possível. O especialista em direito de regulação, Miguel Ângelo Vieira, vai pelo mesmo pensamento. O jurista acredita que isso só seria possível depois de passar pelo Parlamento angolano.
É possível, não há inconveniente nenhum. Tem que criar uma norma específica para dizer como é que vai ser tudo, como é que vai fazer isso. A lógica é que este processo é um processo que deve ser de Estado, não de governo. Vai deve passar pela Assembleia, e hoje passar pela Assembleia convidando eles a virem para cá.
Ainda na vertente económica e financeira, o especialista Estevão Gomes explica as vertentes em que o capital pode entrar para Angola.
Pode vir em várias formas. Umas podem vir em forma de investimento, as outras podem vir por via de transferência, mas o BNA tem que criar uma política de formas a que esses clientes que fazem essas transações ou tenham a liberdade de fazerem transações aqui no nosso mercado. Por exemplo, ele tem 50 milhões, vai mandar os 50 milhões para aqui por via de uma transferência, mas chega aqui, os nossos bancos comerciais não têm mobilidade, nem têm disponibilidade financeira, por exemplo, para ele fazer um investimento. Quer dizer, estamos a tirar o dinheiro de um sítio onde nós achamos que há segurança, aqui pode até haver segurança, mas não vamos fazer nada com dinheiro, porque o objetivo é que esse montante seja investido.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Um relatório da Organização Mundial da Saúde e Banco Mundial, divulgado hoje, revela que Angola é o país africano de língua portuguesa que tem menos cobertura sanitária, enquanto Cabo Verde é o que tem melhor cobertura. O documento diz ainda que metade da população mundial não tem acesso a cuidados essenciais de saúde. Mayra de La Salette.
Angola é o país lusófono com pior cobertura de serviços básicos de saúde, com uma taxa de cobertura dos seus cidadãos de apenas 36%. De entre as nações lusófonas, seguem-se a Guiné-Bissau, com 39%, Moçambique, com 42%, Timor-Leste, 47%, São Tomé e Príncipe, com 54%, Cabo Verde, 62% e Brasil, 77%. Portugal é o país lusófono com melhor resultado, tendo mais de 80% da sua população coberta. O relatório não especifica a percentagem de acesso acima dos 80%. Segundo este relatório, intitulado Tracking Universal Health Coverage 2017 Global Monitoring Report, pelo menos metade da população mundial não tem acesso a cuidados essenciais de saúde. O relatório, que avalia indicadores na área da saúde em mais de 120 países, refere que mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo, o correspondente a 12% da população mundial, gasta menos de 10% do seu orçamento familiar em cuidados de saúde. Seguem-se Portugal, 18%, Angola, 12%, São Tomé e Príncipe, 10%, Timor-Leste, 3%, Cabo Verde, pouco mais de 2% e Moçambique, cerca de 1%. O relatório não apresenta valores para Guiné-Bissau. Quanto aos países lusófonos, o Brasil é onde uma maior percentagem de pessoas gasta 10% ou mais dos seus rendimentos em gastos de saúde. Segundo o relatório, cerca de 26% dos brasileiros cabem nesta categoria.
E aqui nos Estados Unidos, ativistas pró-imigração estão a efetuar um último esforço para levar o Congresso a aprovar a legislação destinada a proteger jovens imigrantes ilegais que entraram neste país ainda crianças. O programa que lhes dava proteção, conhecido pelas iniciais DACA, foi cancelado pelo presidente Donald Trump em setembro deste ano. Os ativistas têm agora 9 dias para convencer o Congresso a aprovar uma lei antes do fim do ano. João Santa Rita.
Imigrantes indocumentados, outros que receberam proteção pelo DACA e ativistas abriram oficialmente ontem a Central de Sonhos, o Dream Center, uma tenda na Alameda Nacional, no centro de Washington, como seu quartel-general numa ofensiva final para o Congresso aprovar a Dream Act, a lei destinada a proteger esses jovens. A presença na Alameda Nacional é um eco de manifestações pelos direitos cívicos nos anos de 1960 e da Marcha das Mulheres realizada aí este ano. O senador Dick Durbin veio ao local declarar o seu apoio. Vezes sem conta, este tem sido o local que foi rampa de lançamento para novos direitos e novas oportunidades. Hoje, não é diferente. Chegou a altura de aprovar um Dream Act. Palavras do senador Dick Durbin. A um quarteirão de distância da Central de Sonhos, os ativistas ergueram um enorme ecrã de televisão que projeta imagens em direção ao Congresso e histórias daqueles que eram protegidos pela DACA. Néstor Ruiz, um dos organizadores, afirmou.
We have our Dream Act Center right here in front of the Capitol building. We have a huge giant screen, our Dream Actron, that has the stories of immigrant youth from across the country. We have the support.
Temos o nosso centro aqui em frente ao edifício do Congresso com um ecrã gigante com histórias de jovens imigrantes através do país. Temos o apoio do povo americano e, portanto, vamos estar aqui 24 horas ao dia até termos a lei aprovada, disse Néstor Ruiz. Mas mesmo o senador Durbin, o principal apoiante do Partido Democrático, de uma lei para proteger esses jovens, não pode garantir que a legislação será aprovada antes do fim do ano. Eu gostaria de poder dizer-vos que estou totalmente confiante em que iremos aprovar a lei, mas não posso dizer isso. Não quero enganar-vos. Palavras do senador Durbin. O presidente Donald Trump terminou o DACA em setembro, deu aos legisladores até março para elaborarem legislação que irá afetar quase 800 mil jovens indocumentados, que para já permanecem na incerteza quanto ao seu futuro.
O Comando Militar dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, vai continuar a ajudar os parceiros africanos para conter e neutralizar os grupos extremistas violentos, entre os quais Al-Shabaab, Boko Haram, Hakim, com fortes ligações com o grupo Estado Islâmico, assim como conter a instabilidade na Líbia. Lassana Kassama entrevistou o comandante adjunto da AFRICOM, o general James Vecher, em Stuttgart, na Alemanha, e traz o resumo desta conversa. Antes, o Lassana diz o que é, de facto, este comando americano para a África.
É um comando militar das Forças Armadas Americanas, criado em 2007, na era de George W. Bush, cuja missão, o objetivo, garantir a segurança, estabilidade e assegurar as infraestruturas americanas no continente, assim como seus cidadãos. Mas esta missão, pelo que podemos constatar, não requer a intervenção direta da AFRICOM, mas sim através dos seus parceiros africanos, países cujos Estados Unidos têm capacitado para estarem à altura das ameaças. Com uma estrutura entre 5 a 7 mil homens, entre civis e militares, a AFRICOM, segundo os responsáveis, visa, acima de tudo, formar os seus parceiros, reforçar as suas capacidades para assegurar ameaças transnacionais. Daí entra uma das missões atuais da AFRICOM, que é neutralizar Al-Shabaab, na Somália, Boko Haram, na Nigéria, Acme, na zona do Sahel, Maghreb, instabilidade na Líbia, assim como conter atividades ilícitas no Golfo da Guiné. É nesta lógica que entra também a Guiné-Bissau, atividades marítimas ilícitas, não obstante o Senegal ser a base operacional para a Guiné-Bissau, mas não permanente. Numa conversa que tivemos com o comandante da Operação AFRICOM, General James Vecheri, em nenhuma circunstância a AFRICOM interviu ou pretende intervir diretamente em África. Mas sim, as suas intervenções resumem-se em apoiar os países em zonas de ameaças para conter e neutralizar estas ameaças. Por isso, são desenvolvidos exercícios conjuntos. Esses exercícios visam dotar os parceiros de capacidades operacionais reais para intervir em situações reais. Até 2034, a AFRICOM perspectiva poder ajudar a neutralizar os grupos extremistas violentos, tendo por isso alguns bases operacionais em alguns países da África, mas não são permanentes, com postos de comando de exercícios situarem-se na Tunísia e nos Marrocos. São esses exercícios conjuntos que permitem conciliar as estratégias táticas de operações no terreno. Uma outra nota que podemos registar é que a AFRICOM rege-se por um quadro jurídico e o facto de ser baseado em Stuttgart, que é uma das questões levantadas por muitos africanos, é que esta base era a partir da qual se coordenava as operações para a Europa e a África. Daí a razão de continuar a basear-se aqui na Stuttgart, onde está a fazer muito frio, claro. Seja como for, a resposta às dúvidas sobre a eficácia operacional da AFRICOM em ajudar a superar ameaças transnacionais, James Vecheri assegurou confiança no modelo instituído, que é formar as forças locais para poderem lidar com as situações de ameaças. E foi por esta razão que os números efetivos reduziram nos últimos anos. Enfim, 10 anos da constituição da AFRICOM, os Estados Unidos sentem-se realizados em África. Não obstante a persistência de ameaças, agora consideram-se que os países parceiros, contatos em 3 ativos, podem lidar com as crises, mas vão continuar, eles, os Estados Unidos da América, ajudar tanto assim que está em perspectiva a efetivação de um secretário, ou seja, ministro, para a AFRICOM. Lassana Kassama, Stuttgart, base de operações militares da AFRICOM, Alemanha, para a Voz da América.
O partido no poder no Uganda, o Movimento Nacional da Resistência, propõe a eliminação do limite de idade para os candidatos presidenciais e a extensão de mandatos. A proposta é apoiada pelo presidente Yoweri Museveni, que está no poder há 30 anos. A ideia do partido é eliminar o limite de 75 anos de idade para os candidatos presidenciais e os mandatos presidenciais passarem de 5 para 7 anos. O Comitê de Assuntos Parlamentares do Partido aprovou a proposta numa reunião à porta fechada. O presidente Yoweri Museveni manifesta o seu apoio.
Two terms of 5 years is simply a joke. When you hear somebody talking about it, you know that he just wants to improve his CV.
Museveni diz que ter 2 mandatos de 5 anos é uma anedota. E quando alguém fala disso, é apenas para melhorar o seu perfil, para constar dele que foi presidente. Mas não se pode pensar que pode resolver os problemas do povo. É por isso que há mérito em pensar num mandato de 7 anos. Mas os membros da oposição dizem que o partido de Museveni deverá deixar o povo do Uganda decidir, votando. Winnie Kiza, que lidera a oposição no Parlamento, disse que Museveni não poderá concluir nada nos próximos 5 anos, após 30 no poder. A deputada explica ainda que está no Parlamento para cumprir 5 anos e não poderá, de repente, pedir a mudança de anos de mandato. E se for para isso acontecer, terá de ser uma decisão dos ugandeses.
Whatever Museveni has not done in 30 years, and by the time he finishes this term, it will be 35 years. He can't do it. We came here to serve a 5-year mandate.
Há, no entanto, indicações de que a lei não está a avançar, porque cada um dos deputados pediu $83 mil para votar a favor. Rafael Maguies, do Partido no Poder, diz que isso não é verdade. Não espera nem um centavo e quer um debate sobre o assunto para não passar o Natal sem uma solução.
That's untrue. I've not seen even a single shilling, and I don't expect it. Me, I'm prepared. I want this report. We debate it. I get the second reading. Then my bill is
para a mudança ocorrer, o partido no poder precisa do voto a favor de 2/3 dos 290 deputados. E se tal acontecer e Museveni concorrer em 2021, ele poderá ficar no poder até ultrapassar 80 anos de idade. São 12 horas e 56 minutos aqui em Washington. E agora, o João Santa Rita.
Na página desportiva, temos que começar em Inglaterra, onde Manchester City de Pepe Guardiola estabeleceu ontem novo recorde. Deu cabazado ao Swansea 4-0 e assim obteve o seu 15º triunfo consecutivo no campeonato inglês, ultrapassando o recorde anterior que era do Arsenal e, claro, está do Manchester City. Pepe Guardiola, portanto, treinador, junta este recorde ao que tem na Liga Espanhola, 16 vitórias seguidas ao serviço do Barcelona, e na Alemanha, na Bundesliga, 19 vitórias seguidas ao serviço do Bayern. Manchester City no campeonato inglês tem 11 pontos de vantagem no topo do campeonato, e agora todos perguntam, será que pode terminar a Liga Inglesa sem perder, como aconteceu com o Arsenal em 2003-2004? Será que serão os novos invencíveis? Vamos ter que aguardar para ver. Em Portugal, ontem, Benfica foi eliminado da Taça de Portugal pelo Rio Ave, 3-2 após prolongamento. Benfica a jogar o prolongamento apenas com 10 jogadores. Benfica venceu o troféu ano passado, mas este ano já lá não vai. E depois de ser eliminado das competições europeias, Benfica tem só agora o campeonato em que pensar. O treinador é Rui Vitória.
Os meus jogadores foram jogadores brilhosos até ao final. Mesmo com 10, foi até ao limite. Os campeões são assim. É, também passar momentos difíceis, mas amanhã ir à procura de trabalhar novamente para ir à procura da vitória no próximo domingo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Já o Sporting bateu o Vila Verdense da 3ª Divisão por 4-0. Jorge Jesus, JJ, é o treinador do Sporting.
Era uma diferença muito grande, não é? É uma diferença muito grande entre os jogadores do Vila Verdense e dos jogadores do Sporting. E, portanto, foi um triunfo justo. E, portanto, fomos hoje melhor que o Vila Verdense e não fizemos mais que a nossa obrigação.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Sporting vai bem, está no topo do campeonato juntamente com o Porto e agora passou mais uma eliminatória da Taça de Portugal. Ontem, o Real Madrid de Espanha qualificou-se para a final do Campeonato do Mundo de Clubes ao bater o Al Jazeera por 2-1. Al Jazeera esteve a ganhar por 1-0 e poderia ter chegado aos 2-0. O segundo gol foi anulado por fora de jogo quando, com dois jogadores isolados, um deles precipitou-se, adiantou-se demasiado para receber o passe de golo e, portanto, não valeu. Precipitação e depois o Real Madrid empatou e ganhou por 2-1. Na final, no sábado, o Real Madrid defronta o Grêmio do Brasil. O Grêmio é o campeão da América do Sul. Ontem, a equipa argentina do Independiente foi ao Rio de Janeiro empatar com o Flamengo 1 golo e vencer a Taça Sul-Americana. É o equivalente da Liga Europa. Independiente havia vencido a primeira mão da final por 2-1. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos. Houston Rockets continua em fogo. Bateu o Charlotte Hornets 108-96. Houston comanda a Conferência Oeste com 22 vitórias e apenas 4 derrotas. Na Conferência Leste, o Real Boston também continua a ganhar. Ontem jingou em casa, bateu o Denver 124-118. Boston está no topo, 24 vitórias, 6 derrotas. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem voltou a jogar e ganhou. Bateu o Memphis, 93-87.
Ponto final a transmissão da segunda meia hora da emissão de rádio da Voz da América a partir de Washington e também o final da transmissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Boa noite. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington neste 14 de dezembro de 2017. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão de rádio e também a informação que produzimos na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com e no telemóvel é simplesmente voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco diariamente através do WhatsApp e o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento aqui em Washington 13 horas e 1 minuto, 4 graus lá fora, ao microfone Amens Miguel. Na produção continua Doris Dodson e na técnica o Aiden Utko. Vladimir Putin, estamos a falar das notícias de hoje, refuta alegações de interferência da Rússia nas eleições americanas e diz que os opositores querem minar a legitimidade do presidente Donald Trump. Bombista mata 18 pessoas e polícias e deixa 15 feridos na capital da Somália, Mogadíscio. A organização não-governamental Human Rights Watch acusa agentes da polícia no Quênia de violar mulheres e agredir civis durante as eleições. Fique connosco para acompanhar estas e outras notícias da economia, bem como a nossa rubrica de hoje, que é Perguntas à Doutora Graça Matinho. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, fez uma remodelação governamental esta semana, exonerando 4 ministros, 2 dos quais continuam no governo. Analistas dizem que a remodelação de Nyusi, quando faltam cerca de 2 anos para o fim do seu mandato, significa que algo não está a andar bem ao nível do executivo. Ramos Miguel.
Este é um sinal inequívoco de que algo não estava a dar certo no governo do presidente Filipe Nyusi, considerou o analista Tomás Rondinho, sublinhando que em alguns casos esta remodelação peca por tardia. Contudo, o analista afirma que com a saída de Odmir Baloi do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, esperava que fosse nomeada uma outra figura e não José Pacheco.
Não vejo de bons olhos a figura do Pacheco no Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo em conta alguns conflitos que ele até esteve envolvido, propalou-se a nível nacional a questão do tráfico de madeiras e ele a nível internacional não está bem, não é uma imagem pura para Moçambique nomeá-lo para representar a nível internacional. Não acredito que seja boa figura para o Ministério de Negócios Estrangeiros, em particular.
E em relação ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia?
Foi um pouco de ingenuidade ou precipitação do chefe do Estado em nomeá-la para o Ministério de Recursos Minerais e Energia, que é um ministério econômico, porque ali é preciso pessoas bem ponderadas, mas também conhecedoras da matéria. Ela estava deslocada.
Há quem considere que essas mexidas resultam de fato do presidente Filipe Nyusi ter saído do Congresso com o seu poder político reforçado.
Uma coisa é política e outra coisa é a gestão do país. Eu acho que deve haver uma separação. Se as pessoas que o presidente, mesmo sendo politicamente fiéis, são competentes, aí podemos aplaudir. Mas se for apenas por afinidade política, não funciona.
Para o analista Lucas Ubisse, era expectável que houvesse esta mudança porque uma vez o 11º Congresso da Frelimo ter reforçado o capital político de Filipe Nyusi, o presidente tinha que colocar no executivo pessoas que lhe são próximas, já que na formação do seu governo, após as eleições de 2014, o presidente Yeboza tinha ainda muito muita influência no partido. Mas há quem discorde deste ponto de vista, argumentando que José Pacheco, hoje tido como o decano dos ministros, vem do tempo de Armando Guebuza e até de João Queixano, mas passa a ocupar um dos mais importantes cargos ao nível do executivo. O presidente Nilson sabe porque escolheu José Pacheco para os negócios estrangeiros e cooperação, frisou o analista Vítor Francisco. Entretanto, o analista António Buano considera que estas mexidas significam que o chefe de Estado sentiu a necessidade de encontrar pessoas que possam materializar a sua estratégia e programa de governação, tendo em conta, sobretudo, aquilo que são as suas principais prioridades. Mas, em relação a José Pacheco, António Buano disse:
são as opções do presidente e, relativamente a essas, de certeza ele deve saber qual é o ambiente que se vive na comunidade internacional, porque, para além, naturalmente, do ministro estrangeiro, representar o país é importante. Portanto, também goza de uma credibilidade, alguma aceitabilidade dentro daquilo que são os nossos parceiros de cooperação internacional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E para conhecermos como é que anda o mundo da economia e negócios, aqui está o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora à atualidade económica. 9 contratos de investimento privado, avaliados em cerca de 29 milhões de dólares, foram assinados em Luanda pelo Ministério da Indústria. São investimentos nos setores de bens alimentares, indústria de pasta de papel, cartão e seus artigos, mobiliário de madeira e fabricação de produtos químicos. Deste valor, cerca de 23 milhões representam um investimento interno, equivalente a 84,34%. 7 destes projetos serão implementados em Luanda e 2 na província do Ija. Em Moçambique, a petrolífera italiana Eni concluiu a venda de 25% da sua participação indireta na área 4 da bacia do Rovuma para a multinacional norte-americana ExxonMobil. Os termos de venda incluem o pagamento de 2,8 mil milhões de dólares acrescidos pelos ajustamentos contratuais até à data do fecho do processo. Ainda em Moçambique, o empresário norte-americano Eric Prince, presidente da empresa com sede em Hong Kong, Frontier Services Group, anunciou o estabelecimento de uma parceria com o governo de Moçambique para recuperar a empresa moçambicana de atum Ematum. O empresário, que foi fundador da Blackwater Security, empresa de prestação de serviços de segurança com atuação no Iraque após a invasão americana, disse que a sua empresa vai igualmente intervir no sentido de melhorar a proteção dos recursos marinhos contra a atividade dos pesqueiros ilegais. As empresas chinesas realizaram investimentos não financeiros no estrangeiro no valor de 107.550 milhões de dólares até novembro, menos 33,5% do que no mesmo período do ano passado, anunciou hoje o governo de Pequim. De acordo com o Ministério do Comércio, a queda reduziu-se em relação aos 40,9% registados nos primeiros 10 meses. A Walt Disney anunciou esta quinta-feira, em comunicado, a compra de parte da 21st Century Fox por 44 mil milhões de euros. O negócio inclui os 39% que a Fox detinha na Sky, bem como o estúdio de filmes da 20th Century Fox. O negócio representa a saída de Murdoch da área do cinema, onde entrou há mais de 3 décadas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa Angola Fala Só desta semana terá como convidado o padre Pio Akusanga dos Gamos, na província do Cunene, e ele é presidente da Associação Construindo Comunidades. Angola Fala Só é sempre às sextas-feiras aqui na Voz da América.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América em português, em que conversamos semanalmente sobre questões de saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu vou bem e espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E também eu espero que haja saúde por todo lado. Doutora, começamos a falar de questões de saúde mental. Ataques de pânico foi um dos que nós falámos, mas uma das coisas que as pessoas dizem com muita frequência é estou deprimido ou deprimida. O que é depressão?
Olha, Ana, de uma forma comum ou de uma forma... Eu poderia dizer que depressão é nada mais, nada menos do que um sentimento de tristeza e angústia que a pessoa tem e que pode, inclusive, levar à falta de vontade de viver. Portanto, é um estado emocional em que a pessoa não tem vontade de continuar a viver como tem estado a viver. É uma perturbação mental na qual são experienciadas emoções de angústia, tristeza, frustração, desânimo, desmotivação, e que podem ser resultantes de experiências traumáticas que a pessoa tenha tido, de algum evento que tenha afetado largamente a pessoa, que tenha abalado largamente a pessoa, não é? E isso leva a esse estado de tristeza profunda e algumas vezes até revolta e pronto. É um conjunto de sintomas em que a pessoa não está bem, não é? E tem essa falta de vontade de continuar a viver normalmente.
Doutora, a depressão pode ser algo com que a pessoa nasce ou de alguma forma desenvolve ao longo da sua vida?
Pois, a depressão é uma doença que a pessoa desenvolve ao longo da sua vida. É verdade que podem existir alguns fatores genéticos que predisponham uma ou outra pessoa a ser mais depressiva do que a outra, mas de uma forma geral é preciso haver um evento como um trauma, violência infantil, situações de bullying, divórcios ou maus-tratos diversos, não é? Em que a pessoa vive com muita intensidade e que não consegue ultrapassá-los. Isso normalmente é que vai desencadear este sentimento de tristeza profunda e depressão.
Uhum. Doutora, portanto é vulgar nós ouvirmos as pessoas dizerem hoje estou deprimida, hoje não sei o que é que tenho, sinto-me assim em baixo. Isto pode ser uma depressão ocasional, às vezes as pessoas dizem que até... O tipo de tempo que nós temos, se estiver, por exemplo, encoberto com nuvens, as pessoas sentem-se assim mais embaixo, assim um bocado deprimidas, por assim dizer, e quando está o sol sentem-se melhor. Como é que isto é um caso médico ou não?
Bem, Ana, muitas vezes as pessoas usam de forma errônea a palavra depressão. É normal, algumas vezes, sentirmos uma tristeza profunda, por causa do tempo que está nublado, por exemplo, ou porque alguma coisa não nos correu bem, e sentimos-nos angustiados, sentimos uma dor, mas não é necessariamente uma depressão. Para ser uma depressão, a pessoa tem que estar, pelo menos durante 2 semanas, nesse estado, não é? E que nada, em nenhum momento, a pessoa consegue melhorar o seu estado de espírito ou o seu estado de humor. Portanto, é comum, sim, as pessoas dizem, olha, estou deprimido, mas não é necessariamente uma depressão, é só uma força de expressão, não é? Mas a depressão tem alguns critérios específicos para ser denominada depressão, como que eu já me referi, que é a duração.
Uhum.
2 semanas em que a pessoa sente-se assim, apática, sem vontade de nada, sem vontade de fazer coisas que normalmente davam muito prazer, como sair com amigos, para conversar, cuidar de si, da sua aparência, aí já se pode pensar numa depressão ou num estado depressivo.
Uhum.
Exato.
Doutora, como é que se trata uma depressão? Há depressões de vários tipos, né? Mas como é que se trata uma depressão?
Olha, Ana,
Bem, primeiro, antes de entrarmos para o tratamento, vale a pena falarmos de algumas coisas que são características da depressão.
Okay.
Uma delas é a questão de mudanças de humor. A pessoa muda de humor muito facilmente e às vezes sem nenhuma razão aparente. A pessoa também pode estar ansiosa, a pessoa pode estar muito triste, algumas vezes irritável. E em alguns casos há sintomas físicos, como uma sensação de cansaço ou de exaustão. Às vezes a pessoa dá por si a chorar e não sabe porque é que está a chorar. E há pessoas que também têm problemas de concentração, problemas de apetite e quiçá problemas até de dormir. Então, este conjunto de sintomas são característicos da depressão. E em termos de tratamento, a primeira coisa que é preciso ser feita é reconhecer que a depressão pode ser pode transformar-se numa situação séria, não é? E precisa ser tratada. Se a pessoa está duas semanas assim, com esses sintomas que eu me referi, não vale a pena ficar e pensar que pronto, que é uma coisa passageira, porque a situação pode se agravar e pode durar até vários meses. Inclusive, muitas pessoas deprimidas e que não se tratam têm o risco de cometer suicídio ou tentativa de suicídio. Portanto, é preciso tratar a depressão, sim. E o tratamento da depressão deve incluir uma terapia, não é? Uma terapia por um psicólogo ou um psiquiatra, mas também há medicamentos que são os antidepressivos ou, em alguns casos, pode-se fazer uma reposição hormonal, porque às vezes a depressão também é devida a alterações hormonais. Portanto, é preciso a pessoa dirigir-se à unidade sanitária, primeiro reconhecer que não está bem, que é uma situação muito difícil, porque as pessoas deprimidas ficam numa zona de conforto e não aceitam que estão deprimidas. Muitas vezes é o parente mais próximo que nota que essa pessoa está alterada e que depois aconselha para fazer o tratamento ou para ver um médico ou um psicólogo, não é? Então, depois de diagnosticada a depressão, é preciso, sim, começar a fazer o tratamento consoante o nível de depressão em que a pessoa se encontra. Algumas vezes, simplesmente ter algumas conversas com o psicólogo pode ajudar a sair do estado depressivo, mas há situações mais graves em que efetivamente é preciso tomar medicamentos antidepressivos.
Doutora, como nos aproximamos já assim da parte final, uma das coisas que às vezes pode acontecer é as pessoas sentirem-se assim em baixo, mas não vão ao médico. O que é que, como médica, aconselha as pessoas que se sentem, de alguma forma, numa base regular com estes humores, maus humores, ou sem vontade de fazer grandes coisas, ou que acham que a sua vida mudou ultimamente e não se sentem com vontade, por exemplo, de sair?
É preciso partilhar o que a pessoa sente com alguém próximo. Às vezes não é fácil conversar, mas certamente há uma ou duas pessoas com quem nós nos sentimos confortáveis para falar sobre as coisas que nos apoquentam, não é? Então é preciso arranjar uma pessoa próxima, uma amiga ou um parente que seja muito próximo e que nós nos sintamos à vontade e dizer, olha, eu sinto isto, sinto aquilo, tenho estado a sentir-me assim, não tenho vontade, por exemplo, de me levantar, não tenho vontade de sair. Então a pessoa com qual irá conversar é que vai ajudar-lhe a encaminhar para o tratamento, não é? Mas é preciso, efetivamente, que nós nos abramos e conversemos, porque se nós não conversarmos, se nós não partilharmos, corremos o risco de, eu diria, de afundarmos cada vez mais nessa nossa depressão, não é?
Exatamente. E depois algo não tratado é algo que se agrava e às vezes entra-se dentro dessas gravíssimas depressões em que as pessoas às vezes até fazem atos ou entram em desespero total e, por exemplo, matam-se algumas delas porque de alguma forma não têm apoio. Exato. E sentem-se extremamente sozinhas. E pronto, doutora, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, não sem antes dar-lhe a última palavra. Vá lá, doutora.
Olha, Ana, só recordar que os transtornos mentais, nós falamos inicialmente dos transtornos de ansiedade, do pânico, e agora eu falamos da depressão, são situações sérias. e que têm que ser olhadas com seriedade. E é muito importante para quem está do lado de fora ou quem não é a pessoa afetada, não criar uma situação de estigmatizar aquela pessoa que está com depressão ou com ansiedade, porque o estigma, o isolamento podem agravar a condição da pessoa. Então, é preciso acolher e tentar perceber o que é que a pessoa sente e tentar ajudar de alguma forma. Às vezes, o ajudar é só estar ali presente, não é? Uhum. E mostrar que está interessado, está preocupado, isso já ajuda bastante. Então, não podemos olhar e ficar assim de longe, porque o risco é o que a Ana disse, algumas pessoas acabam se suicidando, algumas pessoas acabam fazendo mal a outras pessoas, uhum. porque não sabem gerir aquela situação, não é?
Exatamente.
Então, vamos acolher as pessoas quando nós sentimos que, por exemplo, se a pessoa fica a maior parte do tempo trancada no quarto, nós temos que tentar perceber o que é que se passa, o que é que está a acontecer em torno da vida dessa pessoa e tentarmos ajudar dessa forma. É a única coisa que nós podemos fazer para evitar situações mais drásticas no futuro. E sim.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedindo-nos do nosso auditório com votos de que tenham uma boa semana de saúde. Nós aqui estaremos para a próxima semana, de novo na companhia da doutora Graça Madezinha, a quem estendemos também os nossos votos de boa saúde. Então, até para a semana.
Até para a semana, Ana. Até para a semana, queridos ouvintes. Uma boa semana para todos. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Era a doutora Graça Matinha e a Ana Guedes falando aqui sobre saúde. Vamos agora à música. Convidamos um senhor que foi colega do Ringo Starr, George Harrison e Paul McCartney, no famoso quarteto de Liverpool, os Beatles, que fez grande sucesso nos anos 60 e, aliás, continua a fazer sucesso. A canção que vamos apresentar é de 1971, Imagine.
All the people. Yeah.
Imagine, canção de John Lennon, cantor britânico que foi morto em Nova York em 1980. 13:24. O presidente russo Vladimir Putin rejeitou hoje as alegações de interferência do seu país nas eleições presidenciais americanas do ano passado. Putin disse que os oponentes do presidente Donald Trump estão a espalhar essas acusações para minar a sua legitimidade. Falando na sua conferência de imprensa anual de várias horas, Putin expressou a esperança de que as relações entre os dois países venham a melhorar. As autoridades da Somália revelaram que um suicida matou hoje pelo menos 18 polícias e feriu outras 15 pessoas na principal academia da cooperação da capital do país, Mogadíscio. O general Mukhtar Hussein Afra disse que o atacante entrou na academia disfarçado de polícia, passou por vários departamentos até chegar ao lugar onde os agentes se preparavam para um ensaio de desfile comemorativo do 74º aniversário da corporação. Foi quando ele se fez explodir. O grupo islâmico radical Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade, alegando que foram mortas 27 pessoas. O secretário-geral das Nações Unidas disse hoje em Tóquio, a capital do Japão, que a chave para garantir a desnuclearização da Coreia do Norte passa pela união de esforços para impor sanções. António Guterres disse aos jornalistas no final do encontro com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, que as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas devem ser totalmente aplicadas e respeitadas.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Após corajosa campanha de 3 anos de intensos combates, o primeiro-ministro Haider al-Abadi anunciou a libertação de todo o território iraquiano do controlo do Estado Islâmico. Os Estados Unidos aplaudem a liderança do primeiro-ministro Abadi, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, e cito, oferecemos os nossos sinceros parabéns ao povo iraquiano e às bravas forças de segurança, muitas das quais perderam as suas vidas heroicamente lutando contra o Estado Islâmico. Fim de citação. O anúncio iraquiano marca os restos mortais do califado autoproclamado do Estado Islâmico no Iraque e a libertação das pessoas que viviam sob esse controlo brutal. A libertação do Iraque, advertiu a senhora Nauert, não significa que a luta contra o terrorismo e mesmo contra o Estado Islâmico no Iraque acabou. Os Estados Unidos, juntamente com a coligação global para derrotar o Estado Islâmico, empenhados em garantir a segurança do Iraque, tanto no fornecimento de equipamentos como no treinamento dos militares. Fim de citação. Juntos, enfatizou a porta-voz do Departamento de Estado outra vez, devemos estar vigilantes para combater todas as ideologias extremistas e evitar o retorno do Estado Islâmico ou ameaças de outros grupos terroristas. Fim de citação. Ao longo da sua presença em várias áreas do Iraque, o Estado Islâmico mostrou a sua natureza bárbara. Decapitações, crucificações e tortura tornaram-se norma para civis inocentes, presos nas cidades e sendo usados como escudos humanos, transformando hospitais, mesquitas, universidades e escolas também em bases para as suas operações terroristas. Além das mortes, o Estado Islâmico deixou uma trilha de destruição, com um número sem precedentes de iraquianos deslocados das suas casas e estragos avultados em infraestruturas. Os Estados Unidos contribuíram com mais de 1,7 mil milhões de dólares e destinaram mais de 265 milhões de dólares à assistência à estabilização para o Iraque desde 2014. Os Estados Unidos também contribuíram com 112 milhões de dólares para eliminar minas e fazer programas de informação aos iraquianos sobre as zonas de maior perigo. Esses esforços ajudaram o regresso seguro e voluntário de quase 2,8 milhões de iraquianos às suas casas. Continuamos comprometidos ao lado do povo e do governo iraquiano no esforço de recuperarem o seu país e as suas vidas longe do Estado Islâmico, concluiu a porta-voz do Departamento de Estado americano, Heather Nauert. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão de 14 de dezembro de 2017 da Voz da América, a partir de Washington. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedimos, somos Dori Johnson na produção, Aider Atko na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.